Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda e também autor do livro De Angola Ele É. Este é mais um episódio do Umbanda Cast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Bom, quem participa do episódio de hoje é o Cris, o meu amigo, irmão de fé que tá lá em Uberlândia. Saudade de você, Cris. Quando tudo isso passar, vem aqui visitar a gente no Flores de Aruanda. Hoje é ele quem vai contar pra gente o que é Umbanda. Representa para ele. E se você também quiser participar do podcast, é só ler o passo a passo que eu vou deixar na descrição desse episódio. Beleza, então? E também, se você está gostando do podcast e quer que mais pessoas o conheçam, acesse apoia.se/UmbandaCast. E com apenas R$ 5 por mês, você pode ajudar na produção de conteúdo do programa. E também, cada apoiador vai receber um presente meu, porque, né, todo mundo gosta de ganhar presente. Principalmente agora, nesse momento, enquanto a gente está gravando esse período de quarentena, todo mundo quer ganhar um presente. Então, beleza? Quer saber mais então? Acessa lá apoia.se/UmbandaCast. Dito isso, vamos ouvir o Cris. Fala aí, Cris.
Olá, meus queridos ouvintes do podcast Umbanda Cash. Meu nome é Cristiano Varenga e hoje eu vim compartilhar um pouco com vocês o que a Umbanda é pra mim. Quando eu penso na Umbanda, a única palavra que consegue expressar o meu sentimento e tudo aquilo que me envolve nesse momento é o amor. É o que me conecta com todos os nossos irmãos e irmãs, com o sagrado e comigo mesmo. A Umbanda na minha vida tem esse sentido de me reconectar, de me religar com a minha ancestralidade, com a minha essência. E através disso, eu dia após dia vou evoluindo, vou entendendo melhor quem sou eu e vou me adaptando, aprendendo a viver, aprendendo a perdoar e me solidarizando cada vez mais com nossos irmãos e a respeitar o meu próximo como a mim mesmo, a me respeitar, porque eu acho que é isso o principal ensinamento que eu tive, que é respeitar a mim. Entender que o próximo necessita de respeito. Eu acho que a Umbanda é a manifestação desse respeito ao próximo, dessa solidarização do próximo. É quando a gente tira um tempinho para nos dedicar ao próximo. Eu acho que a Umbanda é isso e muito mais.
O tema que combina muito com o episódio de hoje é saúde. E vocês vão entender no decorrer do episódio o que eu quero dizer com isso, tá? E pra gente entender melhor quem são os dois orixás do episódio de hoje e também qual é a influência deles na nossa vida, a gente vai ter que lembrar de quem nasceu muito antes da gente, na nossa família e também muito antes dos nossos pais. Então, para entendermos Obaluaê e Nanã, vamos ter que lembrar deles, os nossos avós.
Vou entregar, vou pedir a proteção.
Meio confuso, né? Bom, eu acho que até o final do episódio você vai entender, tá? Bom, então vamos lá pro penúltimo trono ou manifestação de Deus, a evolução. E como esse episódio ele é muito especial, assim como o último episódio, episódio que eu falei de Ogum e Iansã com a Isa, aqui a filha do Flores, hoje, nesse episódio, a gente tá no nosso nono episódio e a parte 7 do assunto Orixás, eu também trouxe mais uma convidada, mais uma pessoa pra falar aqui de Umbanda, porque é uma coisa que eu sempre reforço. Precisamos falar cada vez mais de Umbanda. Quem participa do UmbandaCast de hoje é a Aline Santos. Eu vou abrir um espaço aqui para ela se apresentar. Ô Aline, eu acho que você escutou no episódio que a Isa ela participou aqui no UmbandaCast que eu fiz meio diferente, eu perguntei, né? Geralmente em alguns podcasts o pessoal pergunta quem que é você na fila do pão e aí a pessoa se apresenta e tudo mais. É um jargão que a gente usa aqui no podcast. Mas já que a gente tá falando de Umbanda, já que a gente tá falando de Orixá, enfim, eu vou te perguntar, Aline, quem que é você no Padê? Fala aí.
Olá, pessoal. Eu sou a Aline, sou filha do Templo de Umbanda Flores de Aruanda, faço parte do grupo de médios da casa e é isso.
Muito bem, a Aline é mais tímida do que a Isa, mas o motivo da Aline estar aqui no UmbandaCast de hoje é porque a gente vai falar aqui de dois orixás, Obaluaê e Nanã. Obaluaê é um orixá que a Aline, eu acho que ela gosta muito pouco, assim, né? Ela quase não gosta de Obaluaê. Então, eu trouxe a Aline aqui para me ajudar a explicar para vocês quem é Obaluaê e também Nanã. A gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito desses dois orixás.
Na pedra.
tem como não falar de evolução, e aqui a gente tá falando desse trono, dessa qualidade, não tem como a gente falar de tudo isso sem um elemento que ele é bem importante nessa etapa, a experiência. Experiência essa que faz com que possamos aprender com os nossos acertos e principalmente com os nossos erros. Sinto informar, mas a gente vai aprender muito mais quando a gente erra do que quando a gente acerta. E quando a gente tá falando de erros e acertos, quando a gente fala de experiência, quem na nossa família tem mais vivência? Bom, são aqueles que de fato são os mais velhos, ou seja, os nossos avós. E quando a gente faz essa comparação de avô e avó com nanã e obaluaê, tem muito a ver com a ideia de que a gente tem a respeito desses orixás aqui na Umbanda. Porque nanã e obaluaê, na Umbanda, eles são considerados os nossos avós, ou seja, os orixás mais velhos. E são eles que vão carregar de fato a qualidade de Deus, que é a evolução. Esses dois orixás considerados decanos na Umbanda. Vamos entender melhor então quem que é o Baluaê e quem que é Nanã.
O Baluaê é o orixá da cura, orixá da evolução, da transformação. E apesar de ser um orixá que não é muito conhecido para os não-umbandistas, é um orixá muito presente na vida de todo mundo, porque a evolução, a cura, as doenças, a sabedoria, ela está presente na nossa vida em vários momentos. Então, em vários momentos, a gente vai sentir a manifestação desse orixá.
Sim, também o Baluaê, quando a gente conhece, estuda um pouco mais a respeito desse nosso paizinho, o Baluaê, ele é considerado o médico dos pobres.
É muito velho, ele carrega as palhas na mão. Ele veio do céu pra dentro da terra. É força sagrada que nos governa. Orixá das palhas, orixá da dor, orixá da cura, orixá do amor. Ele é um velho, é muito velho, ele carrega.
E quando a gente está falando de Nanã também, a gente pode considerar essa orixá como a senhora da vida e da morte. E vai ser ela que vai reger a maturidade nos seres. E também uma outra característica muito importante de Nanã é que ela representa também a senilidade.
O Sumaré me deu dois barajás na festa de Nanã. A velha deusa das águas.
Você gostaria de fazer algum complemento sobre Nanã?
Para mim, Nanã, ela vem para decantar o que está atrapalhando, o que a gente não está enxergando, e não está dando andamento na nossa evolução. Então, ela seria aquela avó que mostra para a gente, olha, isso está indo no caminho certo, isso não está no caminho certo. Eu sinto que ela trabalha muito nessa questão de te fazer encarar de frente o que está impedindo a sua evolução.
Sim, realmente, Nanã, ela é muito importante nisso que você falou e vai ser até um dos tópicos que a gente vai falar daqui a pouco quando a gente fala a respeito do orixá cósmico e o orixá universal. Se você que está escutando a gente não sabe o que é um orixá cósmico, o que é um orixá universal ou até mesmo não sabe o que é um orixá, eu recomendo que você volte aos nossos primeiros episódios em que a gente fala a respeito de tudo isso. Então, a gente teve uma breve apresentação de Obaluaê e de Nanã. Agora, uma coisa bem importante, como os outros orixás, Nanã e Obaluaê, eles também vão ser sincretizados. E Obaluaê, ele é sincretizado com São Lázaro. Ele é o santo católico que é associado às doenças. Nanã, ela é sincretizada com Santana ou Santa Ana. Existem essas variações na forma de chamar essa santa. E Santana, ela é a avó de Jesus, ou seja, mãe de Maria. E justamente por conta dessa associação dela como avó de Jesus, a gente traz isso para Umbanda também, como se Nanã ela fosse a avó de Oxalá. Então tem essa associação de Nanã como uma avó orixá. E, Aline, você prefere mais o quê? A imagem católica de Obaluaê ou a imagem africana?
Eu acho as duas imagens muito bonitas, tanto a africana quanto a católica, mas eu prefiro a africana. Eu acho que representa mais Obaluaê, porque como a gente liga ele muito à palha, já tem essa ideia na cabeça, eu acho que a imagem africana traduz melhor o que ele representa.
Ah, sim. É, até mesmo pelos pontos que a gente escuta no, nos terreiros, que menciona o baluaê coberto por palhas. Então, realmente, eu acredito que eu prefiro mais a imagem africana. Tanto de o baluaê quanto de Nanã. Mas é interessante escutar um pouco a respeito disso. Agora, falando de orixá cósmico e orixá universal. Quando a gente está falando dessa qualidade, que é a evolução, o baluaê, ele vai ser o orixá universal. Ou seja, ele vai ser aquele orixá que nos dá o amparo quando as coisas estão bem. E a atuação dele vai ser justamente no sentido evolutivo e transformador. Aqui, Nanã, quando a gente está falando da evolução, Nanã, ela vai ser a orixá cósmica, ou seja, ela vai ser aquela orixá que ela vai dar uma rasteira na gente quando a gente pisar na bola nesse sentido, ela vai falar, poxa, acorda aí. A atuação dela vai ser realmente aquilo que a Aline falou há poucos minutos, de decantar tudo aquilo que não está em harmonia na nossa vida. É difícil entender como funciona essa decantação de Nanã. Eu tive muita dúvida quando eu comecei a estudar a respeito de Nanã, e aí eu fui fazer um exemplo assim, que é aquele exemplo bem básico, como se Nanã fosse um próprio filtro. Aline, aí na sua casa tem aqueles filtros de barro?
Aqui tem.
Uhum. Então você sabe que o filtro de barro ele é muito bom, assim, né? Aquela que parece que tem toda a cozinha de vó. Assim. Toda a cozinha de vó tem esse filtro de barro. Então, assim, a comparação bem básica, justamente pra gente entender como é essa decantação, é como se Nanã fosse de fato um filtro e nós fôssemos algum líquido, sei lá, água. E nessa água tem muita impureza, tem muita coisa suja. E essa coisa suja, essas impurezas representam justamente os negativismos que a gente tem na vida, no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa evolução. A atuação de Nanã vai ser justamente de separar tudo isso, tudo aquilo que não tá harmônico, tudo aquilo que não é legal. E quando ela vai decantar, ela vai estar justamente nos limpando para depois a gente receber a atuação de Obaluaê, que aí após tudo isso, após toda a decantação de Nanã, toda a atuação dela, Obaluaê, ele pode entrar na nossa vida, ele pode nos auxiliar. E tem um outro ponto muito importante, que é na reencarnação, justamente por ser ela a orixá que vai adormecer as nossas lembranças de outras vidas. Alguns têm muito medo do próprio culto a Pai Obaluaê, porque pensam que ele é um orixá que se você rezar pra ele vai trazer a morte, ele vai trazer a doença. E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa visão que as pessoas têm. E como você acha que a gente pode mudar essa ideia de Obaluaê?
Eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de Obaluaê porque ele tá associado com as doenças, né? Muitas dizem que ele é o senhor das doenças, como você mencionou. Ele vai te trazer esse amparo, mas ele não vai te trazer as doenças. Acho que as pessoas confundem muito por isso, tem muito medo. Também por, acredito que numa Umbanda mais antiga, cultuava esse medo aos orixás. As pessoas não entendiam muito bem como os orixás atuavam. E agora a gente tem um conhecimento, tem como ir atrás das informações e saber que não é bem assim que funciona, né? Então eu acho que o Baluaê, ele vai te ajudar nesse momento de transformação, nesse momento de que você está sendo testado, mas ele vai te acompanhar e te ajudar a evoluir. Não vai ser ele que vai te dar uma rasteira e vai te passar uma doença ou te colocar numa situação de doença. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Entendi. E você falando disso até me lembrou uma coisa que eu até esqueci na hora de falar a respeito sobre o Baluaê, que é a seguinte questão. Muitas vezes, algumas doenças, elas se apresentam para nós como uma forma do próprio karma, entendeu? E realmente, as pessoas, elas acabam interpretando o Baluaê como um orixá que ele vai trazer doença, que não é bom você rezar por ele e tudo mais. Eu acho que justamente no momento que a gente está vivendo, em que estão ocorrendo muitas mortes, tem pessoas doentes por conta dessa pandemia, eu acho que nunca foi tão necessário a gente recorrer a esse orixá que é o Baluaê. Acho que nunca foi tão necessário a gente acender a nossa vela para esse orixá e pedir a cura, pedir saúde, saúde, né? Porque você não tem que rezar só quando você tá doente. Assim como ele é o orixá que ele vai te trazer saúde, você também pode rezar por ele quando você tá bem. É super válido você fazer isso, né? Então, realmente, o Baluaê, ele é um orixá que nós devemos cultuar sim. Eu acredito que esses dois orixás e o próprio trono da evolução, eles vão ter um papel muito importante aqui, que é a aceitação da velhice. Aline, você já passou pela crise dos 20 anos?
Já passei pela crise dos 20, pela crise dos 30, e a gente sobrevive.
Não, sim, porque eu tô no meio da crise dos 20, assim, né? Eu já tô fazendo as contas, eu falei, putz, daqui 8 anos eu já vou ter 30 anos, viu? Porque, meu Deus do céu. Durante toda a nossa vida, nós sempre vamos ter essas crises. Porque, infelizmente, a gente tem uma ideia da velhice como algo negativo. E Nanã e o Baluaê, eles vão ter um papel justamente na aceitação da nossa velhice. E tá tudo bem, assim. Tá tudo bem a gente ficar mais velho. Tudo bem a gente chegar, né? A gente ter uns 60, 70 anos. Enfim, tudo bem. Porque foi como eu disse no início do episódio. Quando a gente tá falando dos nossos avós, de pessoas que nasceram há muito tempo mesmo, antes da gente estar aqui nesse plano, essas pessoas viveram. E hoje, quando a gente conversa com nosso avô, com a nossa avó, eles têm muita história para contar pra gente. Já não tenho os meus avós maternos aqui, mas toda vez que a gente conversava, eram milhões de histórias. E isso que é o legal. E é isso que Nanã e o Baluaê, eles vão trazer pra gente. A própria aceitação da velhice, que tá tudo bem. Velhice não é algo negativo. Eu acho que até é algo que a gente precisa discutir mais. Parece um absurdo quando a gente fala assim, né, a respeito de morte. A gente já fica apavorado, fala, ai meu Deus, né, a morte em si. Mas quando você conversa a respeito de morte com uma pessoa, sei lá, de 20 anos, vai ser uma conversa totalmente diferente se você tiver com uma pessoa que tenha 60 anos, 80 anos. Essas pessoas mais velhas, que têm mais experiência, mais vivência, elas vão ter uma outra visão a respeito de tudo isso. E sim, a morte é realmente algo triste, mas ela também representa uma fase que ela chega, uma fase que ela está acontecendo e uma fase que se encerra, é um ciclo que se encerra. Então também aqui a gente tem o Baluaê, né, justamente nessa fase que se passa, nesse fim desse ciclo, a gente também vai ter Nanã, não é?
Sim, acho que a morte é um tema muito difícil de aceitação, por mais que a gente converse, saiba como é a questão de ciclos, né, as pessoas em geral ainda têm bastante receio. Eu acho que esses orixás vêm mostrar que vai encerrar um ciclo com o Baluaê e Nanã vai trazer o esquecimento para uma nova vida, né, você nasceu do barro e do barro que você vai voltar, como alguns exemplos em aula vocês já passaram pra gente. Eu acho que eles conseguem trazer a gente para um olhar diferenciado para a morte, pensando nessa escala de evolução e também de transformação, né, para uma nova vida.
Sim, exatamente. Não dá para a gente falar tudo de Nanã, tudo de Obaluaê, apenas em 20, 30 minutos. Eu queria saber se você tem alguma recomendação, Aline. Pode ser uma recomendação de leitura, pode ser alguma recomendação de música, algum ponto, qualquer coisa.
Tem um ponto, um ponto de Umbanda que fala sobre o Baluaê, que ele começa mais ou menos assim: na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Com essas frases já dá para buscar o ponto no YouTube. Eu indico esse ponto para quem quiser escutar um pouquinho, que esse ponto fala de que ele é curador, ele é rezador, ele vai nos curar, e fala bem do que é do que eu sinto de Obaluaê, que ele vem trazer essa cura não só das doenças físicas, mas da emocional, trazer para você o acalento, nesse momento que nós estamos passando de muitas doenças, muitas mortes, trazer essa esperança de cura, acho que é um ponto que me toca bastante, muito bonito, e que tem uma mensagem muito, muito bonita e de esperança, que qualquer pessoa de qualquer religião pode ouvir e se sentir tocado. Acho que é a minha indicação sobre o Baluaê. Tem uma indicação que eu pensei agora também, é um livro do Rubens Saraceni, que chama Guardião da Meia-Noite.
Ah, não, eu ia falar esse.
Ah! Então,
mas
pensei nele agora.
Falar.
Esse livro do Guardião da Meia-Noite é um livro que fala bastante de passagens, né?
Eu vou fazer duas indicações. A primeira é um ponto que ele já tá tocando aqui no decorrer do episódio, que é o ponto de Nanã, da Mariene, ela que canta essa música. A segunda que eu faço é o livro Sabedoria de Preto Velho, do Robson Pinheiro. Eu acredito que é um livro muito bacana de ler uma, duas, cinco vezes, enfim. E justamente quando a gente fala dos pretos velhos, é uma linha de trabalho na Umbanda que tem a regência de Nanã e Obaluaiê, nossos avós orixás. Aline, antes da gente encerrar, você quer falar mais alguma coisa?
Para encerrar, eu queria falar para as pessoas que não tenham medo de Obaluaiê, não tenham medo de Nanã. São orixás muito importantes na Umbanda, muito importantes nas nossas vidas. E que nesse momento que a gente está passando, de pandemia, de várias mortes, a gente fazer nossas orações, não apenas para Obaluaiê nos curar, mas também para ele nos transformar nesse momento. Que a gente saia dessa situação, com aprendizado, com alguma coisa que realmente fez a mudança em nós, fez a transformação, porque acho que essa é muito a atuação de Obaluaiê. Ele vai trazer a cura, mas ele também vai te transformar e também vai te ajudar a evoluir. Seria isso.
Perfeito, Aline. E também lembrando de nossa mãe Nanã, justamente na atuação dela de decantar, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo. São momentos de muita oração, de muita reza, seja para Obaluaiê, seja para Nanã, seja para qualquer orixá. É momento de muita reza e de exercitar, de fato, a nossa fé. Muito bem, então. Antes de encerrar, Aline, eu queria agradecer pela sua participação aqui no UmbandaCast. Gostei bastante. Você disse que ficou um pouco nervosa e tudo mais, mas você falou muito bem e eu super agradeço os comentários que você fez aqui. É sempre muito bom quando eu trago alguém aqui para falar no UmbandaCast, porque a gente precisa compartilhar mais visões sobre Umbanda, mais visões sobre os orixás. É muito bacana. Eu espero poder recebê-la aqui em um outro episódio e da mesma forma que eu quero receber outras pessoas nesse podcast. Muito obrigado, Aline.
Eu agradeço, Matheus, o seu convite para participar do BandaCast. Acho que é muito importante a gente falar de Umbanda e levar o conhecimento para várias pessoas. E sou muito fã do seu trabalho, tanto no terreiro quanto no BandaCast, com seu livro também. E tenho certeza aí que tem muitas flores no seu caminho. Muito obrigada. Espero que todos tenham gostado desse podcast falando sobre o Trono da Evolução.
E chegamos ao fim de mais um episódio do Umbanda Cast, que contou com o apoio dos ouvintes Bruno Brusarosco, Aline Santos, Luciana Ueda e José Maria Júnior. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato com você. E também relembrando, se você quiser também apoiar a produção desse podcast, acessa lá apoia.se/UmbandaCast. Com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano, música tema, composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio, tirada por Jefferson Toito e apoio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, termina aqui mais um episódio do Umbanda Cast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima!